Hoje a gente vai bater um papo com o tema como o jovem pode começar a ler a Bíblia. Bem descontraído, um pouquinho diferente dos nossos outros temas. Nosso convidado de hoje é o Daniel Bettner, nosso líder do movimento Casa Sobre a Rocha.
Olá, galera. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Né? É uma honra poder estar aqui nessa live dos Ancorados, podendo falar com os jovens e todas as pessoas que, por algum motivo, clicaram nessa live, né? Estavam passando. Eu mesmo gosto muito de fazer isso. Às vezes eu estou navegando pela internet, aí clico numa live aí de maneira aleatória e começo a participar. Então, se você, por acaso, entrou nessa live assim, sem ter planejado estar aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Se todo mundo já está com a sua Bíblia em mãos, você já está com a sua Bíblia em mãos? Já está aí?
Sim, está aqui. Tá aqui.
Muito bem.
Para quem não sabe, há muitas maneiras de ler a Bíblia. Né? Cada um tem uma maneira muito especial, talvez um método diferenciado porque viu alguém fazer e gostou, se interessou. Né? Mas a gente hoje quer dar algumas sugestões para você. Simples, didática, que você pode começar a fazer agora. Vamos lá. Os primeiros passos, a gente quer falar para você através de uma pergunta. Quanto sei sobre a Bíblia? Mesmo que não tenha lido, mesmo que de repente você tenha ouvido escutando historinhas na escola dominical, coisa que particularmente eu sempre ouvi, eu acho que isso ficou em mim, porque eu gosto de ver filmes bíblicos, até de desenhos, sei lá. E isso me faz ficar com o pensamento como se eu estivesse naquele momento. Eu falo, caraca, que interessante. Imagina se eu estou nesse momento e vivendo hoje. Como seria o dia de hoje? Isso me faz ficar nostalgiado, sabe? E você, Dani?
Então, isso é importante, a pessoa ter essa percepção, né? Pensar, né? O quanto que ela conhece da Bíblia, né? O quanto ela conhece da história, né? De Deus, de Jesus. Né? Porque, às vezes, eu conheço muitas pessoas, inclusive, que raramente leem a Bíblia, mas que acabam acumulando um conhecimento, né? Grande, né, por conta de estar caminhando com pessoas porque lê muito, porque fala muito da Bíblia, né? Então, assim, isso acaba ajudando no, na questão de conhecer a palavra.
Sim, de Deus, claramente.
Né? É interessante isso, porque, assim, já fugindo do tópico, você pega, por exemplo, os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles não tinham Bíblias, né? Então, assim, seria interessante você pensar assim, Paulo chegar numa comunidade e falar assim, o quanto vocês estão lendo a Bíblia? O quanto vocês estão lendo o Novo Testamento? Né? Isso aí não existia isso. Como é que funcionava?
Não existia.
Né? Existia o quê? As pessoas que iam reproduzindo através da sua palavra, né? De estar contando as histórias do que ouviu falar, né? E também através das suas atitudes, né? Porque elas ouviam falar de um Salvador que veio ao mundo para morrer por elas e que ele deixou várias instruções boas, né? Não julga o próximo, não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas iam colocando isso em prática, iam vivendo, né, vamos dizer assim, aquilo que Jesus ensinou, sem terem lido, né, a palavra. É. Então, assim, o primeiro passo realmente é a pessoa pensar assim, o quanto que eu conheço? Né? Isso é legal.
Sim, demais. Isso me lembrou, você falando da época, né? Antigamente, eu lembro de Jesus, né? Jesus, ele não tinha um script para falar com as pessoas. Ele falava através de parábolas, caraca, muito rápido ele sacava, falava e as pessoas mais ainda se interessavam em ouvir aquela palavra que vinha de Jesus, né?
Verdade.
Eu acho que a gente prosseguindo.
Acho que o próximo passo seria o cara escolher uma Bíblia, né? Tipo.
Isso, exatamente.
Uma Bíblia.
Nossa. Hoje tá tão fácil, né?
Porque não dá pra ler a Bíblia sem ter uma Bíblia, né? O cara realmente vai ter que escolher. Sim, hoje, você teria aí algumas sugestões de Bíblias que as pessoas poderiam ter? Eu até hoje não sei. Eu tenho a minha aqui, que eu já tenho algum tempo, né? Ela...
Ah, essa é antiga, hein?
Ela é Almeida Corrigida e Fiel, ACF, né? Mas, assim, na verdade, eu não comprei...
Ainda é um pouquinho atual.
É, porque, assim, quando eu comprei essa Bíblia, eu não comprei por conta de quem fez a tradução, mas eu comprei porque as letras eram bem grandes.
São enormes.
São grandes, né? Então, por isso que eu comprei. Mas você teria aí dicas de outras Bíblias que as pessoas poderiam estar adquirindo?
Claro, claro. A gente tem as versões, né? NTLH, né? Que é a nova tradução, linguagem de hoje.
Gosto.
Demais. Bem explicativo o texto. Se bobear, você não precisa nem de ninguém para falar. Ah, não, é assim, entendeu? A gente tem a versão Almeida, a mais antiga, que a gente costuma dizer que é a original.
É.
Que é um texto bem mais rebuscado, vamos dizer assim. Um pouquinho mais complicado para poder compreender. Particularmente, eu sempre tive dificuldade de entender, principalmente a Bíblia, pela forma que ela fala, principalmente nas versões antigas, né, que trata através de um texto bem rebuscado, que é a Almeida. Eu recorri à famosa a Bíblia, a Mensagem. Ela tem uma linguagem bem contemporânea, bem para jovem. Você lê... Parece que Deus está trocando a ideia contigo e aí morou, sabe?
Verdade.
É bem assim, é bem interessante. Quem se interessar tem a tela em áudio, tá?
É verdade.
Tem até a online, a famosa Bíblia no celular, que a gente baixa o aplicativo, que querendo ou não é mais fácil de você acessar.
Verdade.
Mas que nem sempre significa que você vai lá... Pegar, ler, isso não quer dizer nada, né? Até porque a gente tem uns problemas com as redes sociais que impedem da gente ter esse acesso, esse controle, né, sobre a nossa leitura, essa disciplina.
Acabaram as sugestões?
Tem a nova versão internacional também, conhecida como a NVI. São tantas versões que se listar aqui.
É,
tem King James, tem a Thompson, tem um monte. Fora aquelas bíblias de pregadores, né, que eles revisam e colocam comentários deles. É bem interessante para quem gosta.
Olha aí, você, Vinícius, você já escolheu que bíblia você... Primeiro você fez aí um apanhado se você conhece a bíblia, o que você conhece da bíblia, certo? Aí você foi lá na loja, comprou uma bíblia ou a Mensagem, que tem uma linguagem maneira... ou uma ACF aí, que tem a letra bem grande para quem enxerga mal como eu, né? O próximo passo vai muito de encontro com o que você acabou de falar aí, que é o seguinte, principalmente a gente que gosta muito de rede social, é arrumar um tempo para ler a Bíblia, né? Porque não adianta você querer ler, você ter a Bíblia e você não ler, né? Porque tem uma diferença aí, né? do querer e o executar. É, então,
é necessário
colocar em prática. Então, o próximo passo, eu penso, que a pessoa ela precisa criar uma rotina, né, de leitura. Eu não digo nem de estudo da palavra, eu digo de leitura da palavra. Né? Principalmente...
Um momento de meditação.
Isso, né? Um vou chamar de devocional, né? Momento devocional.
Sim.
Né? Então, você que está me ouvindo, você precisa realmente criar uma rotina de leitura da Bíblia, porque os dias atuais que vivemos, né, por conta de toda a tecnologia, acesso, o cara já acorda, já olha o celular, já olha a agenda, pelo menos eu sou assim, né, por conta do trabalho, lógico, não é? Porque, enfim, mas a gente está sempre conectado com muitas coisas e são muitas tarefas que a gente acaba acumulando e isso acaba, no final, a gente perguntando assim, vem cá, quando você lê a Bíblia? O cara fala, poxa, realmente eu tô sem tempo para fazer isso. Então, é preciso que entre na sua agenda, né, uma rotina de leitura da Palavra de Deus. Né? Nem que você comece com um versículo. Comece com um versículo. Né? Um versículozinho por dia. Né? Mas o importante é o quê?
Versículo diário, né?
Um versículo diário. Mas o importante é o quê? É que você possa ler a Palavra de Deus. Por quê? Quanto mais você se abastecer da Palavra de Deus... Mas com a musculatura espiritual, né? Tem um pastor que gosta muito de usar esse termo, eu eu aprendi a gostar também, né? Você acaba ficando mais musculoso espiritualmente, né? Se você não lê a Bíblia, sim, como você pode enfrentar os desafios de todos os dias que se apresentam, né? Desafios de muitos tipos, né? Porque às vezes a gente fala assim, as tentações do dia. Ah, as tentações do menino é passar uma menina bonita e você querer ir atrás, né? Alguma coisa assim, né? Mas não, tem outras tentações também, de roubar, de não falar mal, de não levantar falso testemunho, né?
Sim,
né?
Claro.
Muitas outras tentações que se apresentam diante do povo de Deus. E o povo precisa estar fortalecido para não deixar a peteca cair. E outra coisa, Vinícius, que eu sempre digo é o seguinte, cara, principalmente na igreja, estamos na igreja, o cara que não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Aí chega o pregador e fala assim, ah, vamos abrir em Tessalonicenses. Aí o maluco fica.
Eita, e aí? Pra onde eu vou? Aí, ó, dá uma bisoiada aqui, ó, no amiguinho do lado.
Então, ó, uma coisa que eu sempre disse pra minha esposa, quando eu tava na igreja, ela sentava do meu lado, falou assim, olha, sem vergonha nenhuma, utilize o índice. Utilize, sim, o índice da Bíblia. Toda a Bíblia tem...
Tá ali para ser usado, né?
Exatamente. Toda a Bíblia tem um índice, ó. Aí você, ó, você vai lá, Tessalonicenses, pum, abriu, tchum, entendeu? Agora.
Sim, muito fácil.
Agora, é importante que esse índice, você não fique refém do índice pro resto da sua vida, né?
Sim,
a nossa expectativa é que você que tá vendo essa live fique muito empolgado em ler a palavra de Deus e daqui a um ano você nem precisa de índice, porque o cara vai falar lá, números, aí tu, pô, né, sei lá, fala um estranho aí, um
estranho,
fica difícil,
vamos lá,
é aquele difícil de achar, como é que é?
Difícil, cara, tem tantos, mas vamos lá, Joel.
Joel, aí o cara, onde é que é Joel? É apóstolo de Jesus, esse tal de Joel? Né? Então, assim, e o cara fica lá.
É. Num, difícil, hein?
Na um,
esse é difícil de achar.
Esses mais próximos do Novo Testamento, geralmente o que eu faço? Eu abro logo Mateus, né? E engato a ré
e volta.
Vou voltando, entendeu? E tal. Né?
Exatamente.
Mas vamos continuar aqui esse papo que tá bem legal. Né?
Só ainda falando do horário, né? Pra gente estipular, pra ler a Bíblia. E a cada dia se torna mais difícil por conta das coisas externas que faz a gente perder nosso tempo, vamos falar assim. Não só perder o nosso tempo, tomar nosso tempo, e a gente acha que a gente não tem mais tempo para nada, mas quando vê, é uma simples coisa que está tomando totalmente seu tempo e você não enxerga isso.
Verdade.
É um pouco difícil.
Precisa estar na nossa agenda, precisa. Vamos lá.
Dica, né, tem uma dica útil, né? Cada Bíblia em papel tem um índice no início, a gente já falou aqui.
Vamos falar
sobre realmente,
livros,
se você não souber.
Livros, né? Os livros e tal.
Opa, vamos então.
Eu lembro, são 66 livros, se não estou enganado.
São 66 livros, sim. E aí, eu só não lembro a divisão certinha do Novo Testamento para o Velho Testamento.
Vamos trocando uma ideia aqui sobre isso, né? Vinícius, vou te contar um segredo aqui. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, quando eu chego no trabalho, eu coloco assim, por exemplo, eu faço isso tipo uma rotina sempre. Por exemplo, vou começar essa segunda-feira com Mateus, né? O Novo Testamento. Aí o que eu faço? Eu boto no navegador do meu trabalho, eu abro ali o Bíblia Online, pego o meu fone de ouvido e boto para ouvir. E vou ouvindo, vou trabalhando e vou ouvindo direto, cara. Ou seja, num mês, de repente eu li o Novo Testamento várias vezes. Ouvi, né? O Novo Testamento,
caralho,
várias vezes. Tudo bem, é uma dica que eu dou, lógico. Né? Tudo bem que algumas pessoas são um pouco resistentes à questão do áudio, audiobook, né? Que perde muita coisa.
Sim, uh-huh.
Né? Mas assim, eu já criei essa facilidade de perceber o conteúdo. Logo, às vezes você tem o telefone e é inevitável você vai perder alguma coisa. Mas o grande conteúdo, né, ele acaba ficando ali. Fica essa dica, de repente, para quem não gosta de ler, pelo menos você tem aí no Google, né? Você bota aí Bíblia Online. E a maioria das Bíblias online hoje em dia lê para você. Então, nem isso mais você precisa ler, você pode ouvir. E aí a gente tem a divisão, né? Os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos.
E
as cartas, né? Então, você tem essa divisão aí mais ou menos temática, né? Você sabe que o Antigo Testamento, ele vai tratar aí do Deus criando o mundo, né? O salvando o seu povo do Egito, depois eles indo na direção da Terra Prometida, e depois eles querendo ter um rei para eles, e depois vão para ir para o exílio, ou exílio assírio, ou exílio da Babilônia, né, e tal. E aí a gente chega no Novo Testamento, né, onde é apresentado Jesus como salvador, né, do povo, onde ele se apresenta como o cordeiro, né, cordeiro para ser imolado em remissão aos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. E em seguida a gente tem aí, né, o que aconteceu após Jesus ter sido morto, ter ressuscitado, ter assunto aos céus, né? Tem a continuação, né, através dos seus apóstolos e seus discípulos. É muita coisa, cara, é muito bom ler a palavra de Deus, é muito bom. Geralmente, Vinícius, quando a pessoa chega, recentemente, até uma mesmo, até uma, ela já leu muito a Bíblia, mas agora ela está lendo a Vera mesmo, né? Aí ela perguntou para mim...
eu vejo.
Ela pergunta direto. Aí, semana passada ela perguntou para mim... Não, semana passada, mês passado ela perguntou... Ah, por onde eu começo? Geralmente, eu falo para a pessoa começar pelo Evangelho. Por que pelo Evangelho? Sabe me dizer por que pelo Evangelho, Vinícius? Vamos lá. Por que pelo Evangelho?
Cara, em si é mais fácil de você entender a história de Jesus. Ele conta a caminhada dele, né? O início da carreira de Jesus. A pessoa, ela consegue ter mais fome, né? Vamos dizer assim, caraca, que interessante. Eu vou continuar essa leitura aqui para ver até onde vai dar. E quando você vê, nossa, já leu 10 livros e não para.
Verdade.
E a tendência é você reler novamente, porque aquilo pode falar com você de maneira diferente. Não pode, como Deus permite que isso aconteça.
É verdade. Eu sempre sugiro a leitura de Mateus, começar por Mateus, porque, assim, cara, o cara se converteu ao cristianismo, né? Ou o cara se diz cristão. Ele precisa saber quem é Jesus. Ele precisa quem é Jesus, cara. Entendeu? Eu vejo assim, não estou criticando, mas eu estou falando que, assim, eu acho que é um pouco meio fora da caixinha. Eu vejo muita gente falando assim, o cara se converteu, aí o cara chega, você tem que ler os profetas, porque você tem que ser um profeta, né? Ou não, o cara vai falar assim, ah, você tem que começar a ler a Bíblia do começo, de Gênesis, porque você precisa entender tudo o que aconteceu até conhecer Jesus. O cara não consegue.
Eu acho que é aí que acontece de ter muito religioso hoje em dia. Porque a pessoa, ela não procura conhecer primeiro a história de Jesus. Ela já quer conhecer histórias lá de Moisés, né? Que era realmente... existiam muitas regras. É. E com isso a pessoa traz para ela... E vive, acaba vivendo uma vida de religiosidade.
Né? A gente até entende, assim, não, eu não estou criticando, eu estou dizendo o seguinte, que é um método que eu não acho bom, entendeu? É um método que eu...
Não é legal.
Geralmente, esse método, ele é muito adotado em igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Por conta de toda aquela questão relacionada a... Até você falou aí, tem muitas regras, né? E algumas denominações acabam tendo uma postura muito judaizante, podemos assim dizer, né?
Sim.
Muito judaizante. Então, para você manter as pessoas ligadas nessa visão judaizante, você precisa fazer o quê? Mergulhar no Antigo Testamento.
Mergulhar.
Porque se você for apresentar a graça de Deus para as pessoas através da vida de Jesus, através das posturas de Jesus, né? Você vê que a cabeça da pessoa ela fica com um pouco de dificuldade de ir nessa vibe. Né, de se tornar judaizante. Não estou dizendo aqui que todas são, estou falando assim, algumas que eu conheço são. Tá? Então, assim, eu digo, cara, quer começar? Começa a ler Mateus, ou um dos quatro evangelhos. Eu geralmente prefiro Mateus, por quê? Porque ele é muito didático, tem uma leitura muito gostosa, né? E, enfim, mas geralmente eu indico começar a ler Mateus. Falei.
Sim. Até porque ele conta a história de maneiras diferentes, né? Para quem não sabe, os quatro livros ele é destinado para especificamente um povo e com uma linguagem um pouquinho diferente.
Verdade.
E mostra realmente o personagem principal da Bíblia. Em seguida, a gente tem o Atos dos Apóstolos, né? Que conta a história da fundação da igreja.
Quando...
Por isso que é interessante, quando a pessoa ela dá sequência, ela fala, caraca, já entra na história da igreja, como isso tudo começou depois da vinda de Jesus.
Verdade.
Isso é interessante.
Quando dava aula na escola dominical para juvenis, né, e adolescentes, eu sempre falava assim, sempre fazia um comparativo com Star Wars. Né? Não sei se você sabe, eu gosto muito de Star Wars. Né? Guerra nas Estrelas, como Guerra nas Estrelas. E eu sempre falava o seguinte, que você escolhendo um dos livros de Mateus é como se fosse o primeiro filme de Star Wars e, no caso, o primeiro que foi lançado em 77, né? o episódio 4. E Atos dos Apóstolos seria a continuação, como seria o Império Contra-Ataca. Né? Sempre fazer essa comparação assim, só para aguçar o interesse. Porque é a continuação direta dos acontecimentos de Jesus. Você vê, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, caso você que está nos assistindo nessa live não existe, né? Caso você não saiba, né? No Atos dos Apóstolos, logo no início, Jesus aparece aí para os seus, né? E fala para a galera esperar por um tempo aí que vai vir um consolador aí para ficar com eles, né? É lá que ele é assunto aos céus, né? É bem legal, muito legal mesmo. E então é a continuação direta. Você tem no final dos evangelhos, geralmente eles tratam da crucificação de Jesus, né? Da morte e da ressurreição. E no Atos dos Apóstolos, você vê a continuação ali, onde os apóstolos, os discípulos, eles estão ali meio tipo, caraca, né? E aí o que vai acontecer? E Jesus aparece e depois é assunto aos céus. Né? E tem toda aquela... Então, você tem aí a chegada do Espírito Santo, né? Fazendo com que pessoas que completamente despreparadas, que eu digo assim, de conhecimento, né? Por exemplo, o cara não fez uma faculdade, os caras não eram dotados de grande conhecimento literal e tal. São pessoas simples, pescadores e tal. E, de repente, o Espírito Santo vem. Temos aí o exemplo de Pedro, né? O Espírito Santo vem e ele começa a pregar e mais de 5 mil pessoas se convertem. É uma coisa tremenda. Então, assim, é a consequência direta, né, do que aconteceu nos evangelhos. Então, se você começou, por exemplo, a Thelma terminou de ler os evangelhos, agora ela terminou semana passada de ler Atos dos Apóstolos, né? E a gente está trocando uma ideia sobre alguns fatos interessantes, né? Quando, por exemplo, quando Pedro vai orar no templo e ele dá de cara com um coxo, e o coxo fala, pô, me dá dinheiro aí, e ele chega e fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Fique curado em nome de Jesus, né? Ou seja, reconhecendo o poder não está com ele, o poder não emana dele, né? Mas o poder é o poder de Jesus, né? Então, é muito bom, muito maravilhoso, né? Enfim, mas vamos continuar. Então, ó, leu um dos evangelhos, eu sugiro sempre Mateus, mas o cara pode ficar livre para ler qualquer evangelho, sabe isso, né?
Ou com certeza.
Marcos, ou Lucas, ou João, né? Eu gosto muito de Mateus, então eu sugiro sempre Mateus, né?
Sim. Em seguida aqui, para entender um pouco mais sobre a vida cristã, né? A gente indica a leitura de outros livros que dá sequência a isso, que é Romanos, 2 Tessalonicenses, também tem o livro de 1 João, que é muito interessante. E esses livros também vão ajudar você a entender um pouco mais da salvação e como a vida cristã é diferente depois disso tudo.
Verdade. E é interessante, por exemplo, quando você falou de Romanos, né? Romanos é um livro, é um livro que eu amo, é o meu livro preferido, né? Minha carta preferida, né? De Paulo aos Romanos, porque é interessante você pensar nos primeiros cristãos, e principalmente aqueles cristãos que se converteram do judaísmo, né? Eram judeus e tinham as suas tradições e tal, mas e eles não tinham o Novo Testamento, é aquilo que a gente estava falando no início, eles não tinham o Novo Testamento para saber o que eles tinham que fazer, né? Ou seja, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? E é interessante, né? Você vê em Romanos muitas atitudes judaizantes, né? Ou seja, os caras que se converteram do judaísmo para o cristianismo e querendo fazer algumas coisas relacionadas ao judaísmo dentro do cristianismo, né? Então, aí você entende como é que funciona. A roda continuou girando ali e as coisas foram acontecendo, mas ele não tinha o Novo Testamento. Ah, será que, Paulo, será que eu posso fazer isso? Ah, aí o que acontece? Aí eu estou imaginando aqui, supondo, que muitos deles deviam recorrer, por exemplo, ao Antigo Testamento, às leis. Não, vamos consultar as leis, né? Vamos consultar as leis, né? Aí você vê aqui todo o discurso de Paulo, né? Por exemplo, em Gálatas, quando ele fala em Gálatas, em Efésios, né? Quando ele fala assim, gente, a lei era um aio. A lei pegava a gente pela mão e falava assim, olha, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A lei era isso e ninguém conseguia cumprir. Vocês não conseguem entender isso? Ninguém conseguia.
Pois é.
O único cara que conseguiu cumprir foi aquele que foi pendurado no madeiro. E foi por nós. Ele cumpriu a lei.
Exatamente.
Né? Então, imagina a cabeça dos caras, né, naquela época. Devia ser muito louco naquela época, cara. Né? Muito louco mesmo.
Devia ser.
E Paulo nem...
Muita treta, né?
muita treta, né? Enfim, mas... eu gosto muito de Romanos e você depois pode... É bom você ler as cartas de Paulo depois, né? Depois que você conseguir ler alguns evangelhos. Aí depois que você já vê... Que o importante, gente, aí de repente você vai perguntar assim, ah, e o Antigo Testamento? Vocês não estão falando para ler o Antigo Testamento? O que vocês têm contra o Antigo Testamento? Né? Vocês estão chateados com o Antigo Testamento? Não. Eu penso o seguinte, depois que você souber muito sobre a graça de Deus, conhecer muito sobre Jesus, mas muito mesmo, sabe? Só se está ali, está no sangue.
Está na carne.
Está no sangue, sabe? Quando eu digo está no sangue, Vinícius, é daquele tipo assim, pô, tu está num momento que tu vai falar mal do teu irmão, né? Um exemplo hipotético. Você vai falar mal do teu irmão. Aí, porque você leu tanto a palavra de Deus, e você automaticamente, dentro do teu, o Espírito Santo vai falar com você, falando assim, ó, Jesus diz que a gente não tem que julgar ninguém, que a gente não tem que falar mal do teu irmão, sabe? Quando a gente estiver mergulhado na verdade do Evangelho, na graça de Deus, sabendo que somos todos pecadores, que ninguém é melhor do que ninguém, que diante de Deus nós somos todos iguais, todos nós... se não fosse Jesus, todos nós estaríamos perdidos, né? Porque ninguém conseguiria cumprir a lei, né? Mas quando a gente entende isso e entende essa graça aqui, e também não existe nada que a gente possa fazer para merecer, porque senão não seria graça, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa, não é graça, porque ele fez, é um favor imerecido, eu não mereço. Então, se eu estou me movendo para fazer alguma coisa, para fazer valer a graça sobre a minha vida, eu estou contribuindo para a graça. Então, não é só,
claro,
não é só um sacrifício de Jesus, tem participação minha também. Então, já entra em outro tema aí, mas é importante a gente, para você ir para começar a ler o Antigo Testamento, é importante que você esteja completamente, sabe, fortalecido na graça do Senhor, entendendo a graça. Por quê? Porque você vai ler todo o acontecimento do Antigo Testamento com um olhar de Cristo. Entendeu?
Sim, exatamente.
Um olhar de Cristo. Vai ter um olhar diferenciado. Porque se você não fizer essa viagem, né, como alguns diriam, essa virada de chave dentro da mente, que você tem que ter a mente de Cristo, você vai ler o Antigo Testamento e você vai ter dificuldades. Né? Vai ter dificuldades. Né?
Sim.
Você vai querer, de repente, aplicar coisas da lei na tua vida, né? Que é muito comum acontecer. Você vai querer, vai questionar algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas tinham mais de uma mulher no Antigo Testamento, né? Então por que a gente não pode ter mais de uma mulher hoje, né? Enfim, né? Não é? Então você começa a questionar muita coisa. Sim. Começa a questionar muita coisa, né? Então assim, Se o cara, imagina só se o cara começar a ler pelo Antigo Testamento e dar de cara com as leis mosaicas, né? Então a cabeça dele pira, né? A cabeça pira. Ah, eu tenho direito de matar o meu fulano porque me tratou mal, sei que. Cara, é doideira isso. Muito doideira. Então, assim, exato, você precisa entender que Deus. E o Deus é o mesmo, tá? O Deus não mudou. O Deus é o mesmo.
É o mesmo,
é o mesmo Deus, né? Mas, assim, ele vai tratar... Eu sempre costumo pensar que o relacionamento de Deus com o seu povo, ele foi também criando musculatura, né? Eu acho que... Sim. É como eu vejo, tá? Não estou aqui dizendo que é isso. Mas que, no início, havia uma necessidade realmente de Deus pegar na tua mão, na mão do seu povo, e falar, olha... Porque vocês não conseguem. Então, eu tenho que pegar na mão de vocês. Caramba. Então, vamos. Sabe? E depois a gente foi para uma outra fase do relacionamento de Deus com o seu povo, onde ele fala assim, olha, a partir de agora, a decisão está contigo. Você vai discernir isso. Você vai discernir. Meu espírito está com você. Meu espírito vai falar contigo, vai te dar uns toques e tal, mas você que decide agora. Você que decide, tá? E o mais importante da decisão que você tem que tomar é que, independente do que você faça ou você não faça, que a sua decisão, ela possa impactar uma vida, né? Então, assim,
sim,
é sempre isso. Ou seja, a gente vai sempre esbarrar na questão do amor, né? Então, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo outro? Pô, a questão do amor vai sempre nos direcionar, né? Quanto que isso está impactando a vida do próximo? Então, e o quanto que... Aí é o início que a gente falou, né? O quanto que a gente está bebendo de Deus, de ler na palavra, para discernir o que o Espírito Santo está falando com a gente. Porque muitas vezes, e não nos deixarmos levar pelas nossas próprias cogitações, que é uma tendência também, né? O cara, ele, como é que eu vou dizer? Ele tem tantos planos para a vida dele e ele vai cogitando sobre tantas coisas de como ele pode colocar esses planos em prática que ele acaba não tendo a percepção ou não querendo. Eu prefiro pensar que às vezes ele não consegue ouvir Deus falando para ele, não faça isso. Mas ele está tão certo do que ele tem que fazer que ele acaba dizendo até que Deus me mandou fazer isso, né?
Uhum.
Então, assim, mas é a vida, né? Acontece, faz parte.
A gente acabou entrando nesse tópico do Antigo Testamento, né? Que a ideia realmente, para você se aprofundar no conhecimento geral, indo para o Velho Testamento, é você primeiro conhecer a graça. E o Velho Testamento, quando você começa a estudar, você entende o porquê veio a graça, porquê foi preciso Deus trazer essa graça sobre a nossa vida.
Verdade. Mas,
o que mais tem aqui? Vamos lá. Depois de ler os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis e Deuteronômio, será bom ler o livro de Hebreus, Novo Testamento.
Porque Hebreus faz muitas referências, né? Aquele período. Sim. E tal. Então, assim, é bom você ler Hebreus, que também, assim, é um livro do Novo Testamento, não tem uma leitura fácil, né? Muita coisa que você vai, para você entender, você realmente você vai ter que estar mergulhado na graça de Deus, e também você vai ter que ter um grande conhecimento do Antigo Testamento, do que Deus queria falar em determinada época, o que ele queria, enfim, né? Para você poder entender a mensagem de Hebreus. Mas é um livro muito, muito bom. Sim. Né? Aliás, se eu não sou muito enganado, fala. É isso que você ia falar, do Ancorados?
Não. Eu ia falar da célula.
Então fala.
Que a gente chegou a ter, acho que, uns 3 ou 4 células estudando Hebreus.
Ah, sim. Você lembra? Estudei Hebreus, né? Foi. Depois teve que parar, sim, né? Sim. Do
foi, exatamente.
Muito bem. Aí eu acho que é opcional, né? O livro dos livro de profecias, né? De Isaías a Malaquias, né? Você lê os profetas. Sim. Enfim, aí depois você pode começar a ler tudo do zero mesmo, e de Gênesis a Apocalipse. Por último, irmãos, a minha sugestão, deixa por último, depois que você já tenha lido muito o Novo Testamento, muitas vezes, você leia o livro de Apocalipse. Tá? Deixa por último. Não é à toa que ele está por último. Né? Não, é por quê? Mas qual o problema? Problema nenhum. Né? Assim, porque é igual a leitura do Antigo Testamento. Se você não estiver mergulhado no Evangelho, se você não estiver mergulhado na graça, você vai ter dificuldade com o Antigo Testamento. Da mesma forma, você vai ter dificuldade com o livro do Apocalipse. Entendeu? Então, assim, tudo é uma caminhada. Tudo é uma caminhada. Você começa escolhendo uma Bíblia, você começa lendo um versículo por dia, depois você começa a ler mesmo, ler a Vera ali, Mateus capítulo 1, e vai. Eu sei que Mateus, logo no início, tem a genealogia, né, de Jesus, então é uma leitura um pouco, tipo, né? Apesar que eu já vi pregações com essa passagem de Mateus 1 sobre a genealogia de Jesus. Pregações excelentes, inclusive.
Foram
muito boas. Né? Mas realmente é uma leitura um pouco complicada de se fazer. Então, assim, cara, se você pretende ler o Antigo Testamento, mergulha no Novo Testamento primeiro. E depois, você, por exemplo, só para ter uma ideia, assim, não estou falando isso para me gabar ou qualquer coisa parecida, não preciso disso. Mas, eu, por exemplo, quando eu me converti, né, eu tinha 22 para 23 anos, se não me engano, né? E eu só fui ler o livro do Apocalipse depois que eu li 20 vezes o Novo Testamento todo. Eu tinha lido 20 vezes o Novo Testamento, eu pulava o Apocalipse, voltava para Mateus, aí vinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Apóstolos, Romanos, e fui embora, depois voltava, depois que eu li 20 vezes, eu fui ler o Apocalipse. Aí eu não entendi nada. Então, aí li de novo, para poder começar a entender alguma coisa, né? E tal. É o seguinte, nunca esqueça de pedir discernimento a Deus, né? Isso é importante. Quando você for ler a Bíblia, você peça discernimento, porque não é uma leitura, né? Não é uma leitura de um livro. Você não está lendo o livro do Harry Potter, né? Você não está lendo o livro do Senhor dos Anéis, que são livros bem chatos, diga-se passagem, né? Livro dos Senhor dos Anéis e Harry Potter são bem chatos, eu não recomendo. Mas se você for ler a Bíblia, você precisa ter de se buscar, pedir, ó Deus, revela a tua palavra para mim, revela a tua o que tu quer falar comigo através dessa palavra, né? Então é importante que você esteja ligadinho com Deus, né? Parecia ser uma coisa bastante óbvia, mas como o cara está começando a ler, ele pode sair lendo como se fosse um romance e não ter um resultado, ele não ter um discernimento do que está lendo, principalmente em relação ao Antigo Testamento, diz-se passagem, né? Então, a gente pede discernimento a Deus para que a leitura ela crie o maior impacto possível na nossa mente e no nosso coração, né? Independente do que seja, vai ler a genealogia de Jesus, Senhor, que cria um impacto na minha mente, no meu coração, de maneira que transforme o meu ser, mude paradigmas em mim, para que eu possa fazer a diferença no mundo. É isso. Então, pede discernimento. Sim, não entendeu? Pede ajuda. Ó, você sabia, vou contar uma história rápida aqui, Vinícius. Você sabia que o meu despertar para ler a Bíblia, para estudar, foi através que uma vez eu cheguei para uma senhora e eu falei assim, olha, eu quero aprender a Bíblia. E ela me deu um livro chamado, eu falo sempre isso, um livro azul, chamado Em Defesa da Fé Católica. Pois é. Aí, cara, eu comecei a ler aquilo, mas eu não conseguia entender ou discernir que aquilo que estava escrito no livro não batia com a realidade do Evangelho, né? Muitas coisas daquele livro. Tá? Muitas coisas não batiam, né? E aquilo me despertou tremendo para estudar, aí que eu comecei a estudar muito mesmo. Aí quando eu digo para você que eu li 20 vezes o Novo Testamento, né? Isso é tipo no primeiro ano de convertido. No primeiro ano. Hoje eu já sei lá, já perdi as contas aí, né? Eu acho que...
E uma dica para o bom conhecimento é você buscar referências, né? Daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está lendo, para ver se realmente aquilo que está sendo passado para você é uma verdade, né?
Verdade. Mas é isso aí, gente.
Então, galera, essa foi a nossa live de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. sintam-se à vontade, convidem mais pessoas, seus amigos, seus familiares. Vai ser muito bom.
E eu gostaria de abençoar vocês, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você também, Vinícius, né? Que você continue buscando cada vez mais, lendo, se preparando, porque a batalha é grande, né? São poucos obreiros. Fiquem na paz.
Tamo junto. Então é isso, gente. Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar a vida de vocês e tenham um final de semana abençoado. Tchau, tchau.